Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Quero agradecer ao pastor Wander, o privilégio de estar de novo aqui nessa igreja, ao pastor Josemar por esses presentes maravilhosos, né? Que está usando aqui. E também dizer da minha alegria de voltar a esta igreja, a qual eu tenho o privilégio de estar presente desde o começo, tenho acompanhado a obra extraordinária que Deus tem feito aqui através dos irmãos e que continue fazendo em nome de Jesus, né? Também é alegria de saber que essa igreja tem no seu hall de membros o pastor Silvino, o pastor Adalberto, só gente preciosa a quem eu também me refiro com muita alegria, pessoas que influenciaram e continuam influenciando a nossa vida ministerial. Eu escrevi esse livro com o propósito de compartilhar um incômodo que o Espírito Santo tem trazido no meu coração nos últimos tempos, que é a necessidade do Evangelho de Jesus ser vivido dentro da nossa casa. Refiro-me à necessidade dos princípios e dos valores do Evangelho serem colocados em prática dentro da nossa casa, no ambiente da nossa família. E eu quero convidar os irmãos para que juntos possamos refletir um pouco sobre isso. A necessidade imperiosa, a importância dos valores e dos princípios do Evangelho de Jesus serem vividos dentro da nossa casa. E eu começo, antes de entrar no fulcro aí, no assunto da nossa reflexão, fazendo um convite aos irmãos. Eu tenho o desafio de construir nas redes sociais uma comunidade sobre a Bíblia. Então eu quero convidar você a estar comigo no meu Instagram, @LécioDornas. Eu tenho aqui um QR Code, se você quiser anotar. O conteúdo é só Bíblia, só recursos para quem ama a Bíblia e para quem quer estudar a Bíblia. Eu falei no primeiro culto, muita gente já vi lá que já passou a seguir todos os dias um conteúdo novo sobre a Bíblia, compartilhando aquilo que Deus tem trazido ao meu coração com o universo que frequenta as redes sociais. Hoje eu quero falar, portanto, sobre isso. O Evangelho sendo vivido dentro de casa. Já se tem dito que o lugar ou o ambiente mais difícil de viver o Evangelho é dentro de casa, porque ali nós somos conhecidos realmente. Ali as pessoas acompanham a nossa vida, nossa história, os nossos altos e baixos, nossos momentos de desafio, nossos momentos, às vezes, de destempero, nossos arrobos emocionais, as pessoas que sabem os nossos defeitos com mais acuidade, as pessoas que conhecem também com maior presteza e com maior precisão as nossas virtudes, as pessoas que sabem aquilo que a gente fala e às vezes não consegue praticar 100%, os nossos sonhos, os nossos desejos, que nem sempre a gente alcança, as pessoas que acompanham a nossa luta diária. Portanto, dentro de casa, nós somos quem somos para aqueles que sabem quem somos, e por isso, às vezes, não é fácil colocar em prática o Evangelho ali dentro. Porém, é necessário. O ambiente familiar é o primeiro ambiente onde nós devemos nos esforçar para praticar aquilo que Jesus ensinou no Evangelho, para aquilo que Ele pede para nós fazermos, para aquilo que a palavra dEle nos orienta a fazer. E essa prática é importante, porque se eu consigo praticar o Evangelho no contexto da minha família, eu estou pronto para colocá-lo em prática em qualquer outro contexto. Por outro lado, que Evangelho é esse? Que fé é essa? Que religião é essa que permite que eu tente pregar, viver, enfim, incorporar as virtudes do Evangelho fora de casa, mas que não me permite fazê-lo dentro de casa? Essa separação entre eu ser uma coisa melhor fora de casa do que aquilo que eu sou dentro de casa, isso é uma coisa que não pode ser admitida quando eu parto do princípio de que o Evangelho rege a minha vida. Se o Evangelho rege a minha vida, eu sou dentro de casa a melhor versão de mim mesmo. A minha família recebe a melhor versão da minha vida. E essa família, é na interação com essa família, que eu construo a minha versão fora de casa, que é a repercussão daquilo que eu sou dentro de casa. Ou seja, essa história de ser uma coisa dentro de casa e uma coisa pior dentro de casa do que o que eu sou fora de casa, não encontra apoio na palavra de Deus, deve ser combatida, porque o Evangelho foi deixado por Jesus para ser vivido em qualquer ambiente que eu frequente, começando com a minha família. É difícil, não é coisa simples, mas eu venho aqui nesta manhã dizer que é difícil, mas é possível. E é possível à medida em que eu entenda como fazer isso, como viver o Evangelho dentro de casa, e é nessa trilha que eu vou caminhar com vocês nesta manhã. Eu vou chamar vocês para irem comigo em Lucas capítulo 15. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, ele guarda uma peculiaridade interessante. O conteúdo do capítulo 15 de Lucas é composto de três parábolas. Se você abre Lucas, você vai ver que ali nós temos a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. Essas três parábolas constituem o conteúdo do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Eu não preciso ler essas parábolas, porque os irmãos as conhecem. Na parábola da ovelha perdida, o pastor tinha 100 ovelhas, percebe a falta de uma que se perdeu, deixa as 99 no aprisco e vai ao encontro daquela ovelha perdida até que a encontra e alegre e promove uma festa porque encontrou a ovelha perdida. Na parábola da moeda perdida, ou em algumas versões, a parábola da dracma perdida, a mulher percebe que das suas 10 moedas, uma estava perdida. E ela então se lança ao desafio de buscar na sua casa com avidez até encontrar a moeda que estava perdida. E quando ela encontra, chama as vizinhas e dá uma festa. Na parábola do filho pródigo, talvez a mais conhecida do capítulo e da Bíblia, Jesus fala de um homem que tinha 2 filhos, e o mais novo um dia disse: olha, pai, antecipa aí o dinheiro da herança, eu quero viver por conta própria, eu quero cuidar da minha vida. E o pai dá o dinheiro para ele, ele sai, vive uma vida de infortúnios, gasta tudo, perde os amigos, perde tudo, e aí reflete sobre o seu estado pessoal, naquele momento, decide voltar para casa, recebido pelo pai, e o pai o recebe com alegria e dá uma festa. 3 parábolas. Nós, pensando na ideia do Evangelho sendo vivido dentro de casa, e olhando para Lucas capítulo 15, nessas 3 parábolas, a pergunta é: o que tem a ver Lucas 15 com essa história do Evangelho ser vivido dentro de casa? Qual é a conexão? E a conexão está porque quando nós pensamos nas parábolas de Lucas, capítulo 15, nós temos que entender que elas vão evoluir até Lucas 19, onde Jesus vai dizer: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus começa uma narrativa em Lucas 15, dessa história de perdido e achado, para se identificar em Lucas 19 como o Filho de Deus que veio ao mundo buscar e salvar o perdido. Olha, a ovelha estava perdida e foi achada, a moeda perdida foi encontrada, o filho se perdeu e foi recuperado. Eu sou o Filho de Deus que vim buscar a humanidade perdida. Eu fui encontrado por Jesus, você foi encontrado por Jesus, Jesus veio nos encontrar, ele nos encontrou e ele nos salvou. Quem foi encontrado por Jesus, diga amém, bem alto e forte aí. Oh, glória a Deus, nós fomos encontrados por Jesus. Ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pergunta é: como entender Lucas 15 nesse contexto do Evangelho precisar ser vivido dentro de casa? E para entender Lucas 15, eu vou lançar mão de um recurso hermenêutico, de um recurso de interpretação pouco difundido, mas extremamente importante, especialmente para analisar alguns textos da Bíblia. E para falar sobre ele, eu vou lançar mão do seu originador, que é o Pierre Suron, um artista plástico francês, que desenvolve uma nova técnica de pintura. Ele abandona literalmente a ideia do pincel embevecido na tinta e para pintar nas telas, e lança uma técnica diferente que ficou conhecida como pontilhismo. O que era o pontilhismo? Você já deve ter visto telas assim. O pontilhismo é aquela ideia de lançar gotículas de tinta na tela. Ao invés de um pincel, ele vai jogando gotas de tintas coloridas na tela, até formar aquilo que está no seu coração e na sua mente. A questão do pontilhismo é que quando você olha a tela de perto, você não entende nada. E quanto mais perto você se aproxima da tela, menos você interpreta, menos você enxerga, menos você vê o que o artista quis comunicar. Porém, à medida em que você se afasta da tela, quanto mais distante, aí a imagem vai ficando clara e você vai entendendo o que ele quis comunicar. Há muitas telas belíssimas que são, foram feitas com o pontilhismo, com a técnica do pontilhismo, e você se afasta e vê aquela coisa maravilhosa. Pois bem, quando George Sherford inventou, criou essa técnica, isso começou a influenciar todas as áreas do conhecimento no mundo ocidental. Vai influenciar o direito, a filosofia, a literatura, todo tipo de hermenêutica, de interpretação. Por quê? A tese da técnica é: há situações que requerem a minha aproximação para serem entendidas e há situações que requerem o meu afastamento para serem bem entendidas. Isso acontece com a interpretação de textos. Há textos da Bíblia que, para que eu os entenda, eu preciso me aproximar bem deles, quase que palavra por palavra, expressão por expressão, para entender bem. Mas há textos da Bíblia que, para eu entender bem, eu preciso ampliar a lente de visualização e enxergar mais à distância. Queridos irmãos, este é o caso de Lucas capítulo 15. Porque se eu me aproximo muito de Lucas 15, eu vou enxergar três histórias distintas, separadas. E eu vou mergulhar em uma a uma com seus mistérios, com toda a sua riqueza. Mas se eu me afasto do texto, eu olho as três parábolas não como histórias estanques, mas como capítulos ou episódios de uma mesma história. Por que isso? A razão é a seguinte: em Lucas 15, nós temos um problema pensando em família em cada parábola. Se você pensar na parábola da ovelha perdida, aquele homem tinha 100 ovelhas, ele era um pastor de ovelhas, e ele percebe a falta de uma, ele vai encontrar, mas que homem é este? Ele era casado, tinha uma mulher, tinha filhos, como era a sua família? A história não fala sobre o contexto familiar desse pastor. Se você olha a parábola da moeda perdida, a mulher está ali dentro de casa, sente falta de uma moeda, e ela não está bem com essa situação, ela quer encontrar a moeda, mas quem é essa mulher? Quem é a sua família? Tinha um marido? Tinha filhas? O contexto familiar desta mulher não está claro nessa parábola. E quando nós vamos para a parábola do filho pródigo, a realidade é a mesma. Aquele homem tinha 2 filhos, mas onde estava a mãe, a sua esposa? Como era a sua casa? Mais uma vez, a parábola não traz o contexto familiar deste pai com esses 2 jovens filhos. E nós, nos aproximando do texto, o problema permanece: 3 situações sem a clareza do contexto familiar. Mas quando nós nos afastamos do texto e olhamos o texto mais à distância, nós conseguimos enxergar a família. Porque se você observar bem, na parábola da ovelha perdida, você tem o homem ali em destaque. Ele está lá cuidando das ovelhas. Na parábola da moeda perdida, você tem a mulher em destaque. Ela está ali cuidando dos valores dentro de casa. E na parábola do filho pródigo, nós temos ali aqueles 2 filhos. Então, olhando à distância, nós enxergamos uma família. O holofote no primeiro episódio está no homem, no marido. O holofote no segundo episódio está na esposa, na mulher. E o holofote está sobre os filhos no terceiro episódio. Então, Jesus está contando uma história de uma família. É o Evangelho. Jesus é o Evangelho contando a história de uma família que tinha um marido, que tinha uma mulher e que tinha filhos. E ele vai falar sobre esta família. E nós podemos ler Lucas 15 como uma proposta do Evangelho numa família, do Evangelho que é Jesus dentro de uma casa, dos valores e dos princípios do Evangelho dentro de casa. Mas para eu fazer isso, eu preciso enxergar uma família em Lucas 15. Você enxerga uma família em Lucas 15 comigo? Sim ou não? Está enxergando aqui? Então Jesus está dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar a família. O Filho do Homem veio buscar a salvar a família perdida, o marido perdido, a mulher perdida, os filhos perdidos. Aquele homem que não se contentou em perder uma ovelha, a mulher que estava triste porque perdeu a moeda, e aqueles dois filhos, um perdido longe de casa e o outro perdido dentro de casa. O Evangelho vem resolver os problemas incrustados na família. É o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o poder de Deus para a salvação da família. Eu e você, que somos salvos por Jesus, temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós queremos ver a nossa família salva por Jesus. Queremos que todos os nomes dos nossos familiares sejam escritos no livro da vida. Nós não queremos ir para o céu sem os nossos familiares. Nós queremos a nossa família salva por Jesus. E Jesus veio salvar a minha pessoa e cada membro da minha família. Jesus quer salvar você e a sua casa, para que você possa dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia, louvado seja a Deus. Muito bem, depois que a gente olha Lucas 15 à distância, na hermenêutica do pontilismo, a gente enxerga, perdão, uma família. Agora então, a pergunta é: como entender Lucas 15? Vamos parábola por parábola. Vamos ver agora o que cada episódio ensina para nós. É a história de uma família com o holofote em cada pessoa daquela casa. Comecemos pela parábola da ovelha perdida. Está lá em Lucas 15, de 1 a 7. Veja o que aconteceu ali. Aqui está um pastor, me acompanha aqui. Ele tinha 100 ovelhas, mas quando ele contou, só achou 99. E a Bíblia diz na história de Jesus que ele deixa as 99 no aprisco e vai à procura daquela que se perdeu. O que está acontecendo aqui, gente? Na hora em que o pastor deixa as 99 no aprisco e parte em busca daquela que se perdeu, a história nos fala sobre a questão da prioridade. O pastor precisou eleger uma prioridade. Eu tenho 99 aqui, mas agora a prioridade é aquela que está perdida. Ele vai em busca daquela porque elegeu prioridade. Se ele elegesse as 99 como prioridade, aquela se perderia para sempre. Mas ele não fez isso, ele elegeu aquela como prioridade. Quando o Evangelho é vivido dentro de casa, o Espírito Santo de Deus me dá discernimento para eu identificar em cada momento da minha história, em cada momento da história da minha família, quem é a prioridade. Entenda isso comigo. Eu amo todo mundo na minha casa. Eu amo todas as pessoas da minha família. Mas em cada momento, uma daquelas pessoas vai requerer mais da minha atenção, das minhas orações, da minha ajuda, do meu foco. Eu preciso de discernimento para não olhar a minha família como um bloco uno, sabe, compacto, e olhar cada pessoa da minha casa. Porque Deus não é só o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor de cada soldado do exército. Ele não é apenas o Senhor da família como um bloco, Ele é o Senhor de cada pessoa da minha casa. E se o Evangelho é vivido na minha casa, eu preciso todo dia responder a seguinte pergunta: hoje, quem é a prioridade na minha casa? Às vezes a prioridade se estabelece por causa de uma enfermidade, um problema. Alguém atravessa uma situação difícil, está diante de um desafio, de um dilema, e essas questões são sinalizadoras de que aquela pessoa, naquele tempo, é a nossa prioridade. Eu me lembro da minha filha mais nova, quando era bem criancinha, teve um problema nas plaquetas do sangue, atingiram níveis inadmissíveis, e cada vez diminuía mais, e nós orávamos por ela, a igreja orava por ela, e todo mundo orava por ela, e ela tinha problema sério, não podia nem fazer o exame de sangue, porque a coisa estava ficando muito ruim, e cada vez que íamos ao médico, a coisa piorava, e naqueles meses que durou isso, a minha filha mais nova foi a nossa absoluta prioridade, na nossa oração, na nossa atenção, no nosso trabalho. E eu preciso perceber isso se o Evangelho vive em mim, se o Evangelho está no meu coração. A pergunta para você hoje é: hoje, quem é a prioridade na sua casa? Pode ser o cônjuge, um dilema na vida de um filho, uma situação com o pai, com a mãe, alguma coisa com o avô, com a tia, sabe? Alguém está a requerer, a clamar, a reivindicar, a pedir que seja dirigida a ela a sua atenção. Prioridade. A parábola da ovelha perdida nos mostra um pastor elegendo prioridade. E graças à prioridade que ele percebeu, identificou e elegeu, ele recupera a ovelha perdida. Quando você entende quem é a prioridade, Deus usa você para recuperar, abençoar, resgatar, fortalecer, encorajar, motivar alguém dentro da sua casa. Usa você. Senhor, eu percebo que a prioridade é esta pessoa. Usa-me na vida dessa pessoa. Agora venha comigo para a segunda parábola. É a parábola da moeda perdida, do versículo 8 ao versículo 10. A mulher tinha 10 moedas, deu falta de uma. E ela diz, não, ela podia ter dito, eu tenho 9, 9 é uma boa quantidade de moedas. Eu vou ficar com as 9. Não, ela não diz isso. Ela diz, eu tenho 10, eu faço questão das 10. E eu vou procurar essa que você perdeu. Onde está a moeda? Como fazer para achá-la dentro de casa? Ela faz algumas coisas interessantes na parábola que Jesus contou. Primeiro ela acende a luz. Depois ela varre a casa. E depois ela imprime determinação. O texto diz, procurou até achar determinação. Quando ela acende a luz, quando ela varre a casa, ela sai do desejo. Ela sai da vontade de ter aquela moeda resgatada e parte para a ação. Isso nos ensina a lição da intencionalidade. Ou seja, quando o evangelho é vivido dentro da minha casa, ele me faz ser intencional, ou seja, me faz agir em favor da minha família. Sabe, não basta dizer, a família é importante. Alguns dizem assim, a família é a maior bênção da minha vida. Quem sou eu sem a minha família? Essas declarações não bastam. Não basta você dizer o que você acha da sua família. Não basta você declarar amor pela sua família. Se você não agir em favor da sua família. Trazer trabalho, engajamento no que depender de mim, a minha família vai ser salva por Jesus. Eu vou trabalhar por ela dia e noite, eu vou agir, eu não vou cruzar os braços, eu não vou deixar ninguém se perder, eu vou trabalhar até a minha última hora em favor da minha família. Isso é intencionalidade. Ela acende a luz, sabe, na Bíblia a luz é sempre símbolo da presença de Deus, da ação de Deus. Ela varre a casa, onde há sujidade, valores ficam encobertos, e ela toma uma decisão: eu vou procurar até encontrar, eu não vou desistir dessa moeda. Eu venho aqui nessa manhã para dizer para você, querido, querida, não desista jamais da sua família. Lute por ela 24 horas por dia e você vai ter a alegria de subir ao céu com a sua família, de encontrar a sua família na eternidade e dizer, eu e a minha casa servimos, serviremos ao Senhor eternamente, porque você não cruzou os braços, você foi intencional, sabe? Passou a época das declarações vazias, das promessas vazias, das afirmações bonitas, poéticas, mas vazias. O que Deus espera de cada um de nós é que cada um esteja engajado na família. Não há casos perdidos para Deus. Seu marido não é um caso perdido, seu filho não é um caso perdido, seu irmão não é um caso perdido, seu pai não é um caso perdido, seu tio não é um caso perdido. Se para Deus ninguém é um caso perdido, que autoridade temos nós para designar alguém como caso perdido? Se Deus resgata todos, quem sou eu para condenar alguém? Se Deus dá oportunidade a todos, quem sou eu para fechar a porta para alguém? Se Deus está pronto a abrir o caminho da eternidade para toda pessoa, independente de suas falhas, quem sou eu para condená-la? E eu condeno quando eu cruzo os braços. Realmente é um caso perdido. Pastor, meu irmão, já desistimos dele. Pastor, aquele meu filho não tem mais jeito. Sabe, eu visitei, quando era pastor no Rio, visitei a Cracolândia lá em São Paulo com um grupo de jovens da igreja. Eu estava preocupado na visita, que a minha filha, assim, recém saindo da adolescência, estava no grupo, eu estava sempre olhando para ela, onde ela estava, aquele ambiente, um ambiente muito pesado, eu estava sempre procurando. De repente, eu olhei a minha filha, a Sara, ela estava conversando com um rapaz completamente identificado com a realidade da Cracolândia. E eu cheguei perto, fiquei observando mais ou menos, ele conversava, e eu vi aquele rapaz batendo a cabeça, a minha filha orando por ele, e levando até lá o local onde ele ia ser cuidado. Eu perguntei para minha filha, Sara, o que houve ali? Ela disse, pai, você não vai acreditar. Aquele homem disse, ele é formado, pai, ele tem faculdade. Ele é especialista numa área aí de computação, mas ele entrou no mundo das drogas, ele sabe, naufragou, ele perdeu tudo, ele disse que ele perdeu dinheiro, ele perdeu propriedade, ele perdeu a família. E quando ele disse perdeu a família, ele começou a chorar, pai. Eu senti que de todas as perdas que a droga o levou a sofrer, a que mais o maltratava é perder a família. Pai, ele disse para mim assim, minha família desistiu de mim. Eu vou lá em casa, ninguém me atende. Eu ligo, ninguém atende, ninguém abre a porta para mim. A minha família desistiu de mim. Essa expressão marcou a nossa conversa ali, porque nós não podemos desistir da nossa família. Tem jeito sim. O nosso Deus é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Quando Ele abre, ninguém fecha. Quando Ele fecha, ninguém abre. E Ele quer usar você para salvar a sua família, para salvar a sua casa, para libertar a sua casa. Mas para isso, merece isso, mas para isso acontecer, eu preciso ser intencional. Eu preciso tomar a decisão de não desistir jamais. Eu li um tempo atrás uma história de um colégio médio, um high school lá nos Estados Unidos, uma escola de ensino médio, onde o treinador do time de basquete publicou um editorial, cravou lá no mural um edital dizendo assim, sábado, meio-dia, vai ser o exame, o treino, o teste para quem quiser fazer parte do meu time de basquete aqui da nossa escola. Se você quiser fazer parte do time de basquete, venha fazer o teste sábado, meio-dia. E sábado, meio-dia, no ginásio, estava lá um monte de garotos fazer o teste, mas um deles chamou a atenção porque era muito baixinho. E todo mundo olhava para ele, o que esse baixinho está fazendo aqui nesse teste? E o técnico chegou perto dele e falou, meu filho, tudo bem, o que você quer? Aí eu vim fazer o teste aqui. Mas você, fazer o teste? Mas você não tem estatura para jogar basquete. Ele falou, mas no edital que o senhor pregou lá no mural, o senhor não disse sobre a altura. O senhor falou, quem quer fazer parte do time de basquete, venha fazer o teste. Eu quero, por isso que eu estou aqui. Aí ele falou, tudo bem, mas você não vai passar, mas eu quero fazer o teste. E o teste era interessante. O treinador colocou um prego numa coluna de madeira, a certa altura, e ele entregava um martelo na mão do jovem. O jovem tinha que correr, saltar e acertar o prego. Esse era o teste. Quem acertasse, estava no time. Cada jovem tinha 3 chances. Os jovens começaram a fazer o teste. Chegou a hora do baixinho. E baixinho pegou o martelo, olhou para o prego, saiu correndo, pulou. Mas ele saltou muito alto e tacou aquele martelo, mas bem abaixo do prego. E bateu o pé na quadra, o treinador falou, te disse. Ele falou, não, mas eu tenho 3 chances. Segunda agora. A segunda chance, ele ficou indignado, aquele rapaz. Agora ele tomou mais distância ainda, meus irmãos. Ele olhou aquele prego lá, com aquela raiva, odiou o prego. E ele começou a correr, mas ele correu mais rápido. Meus irmãos, mas aí ele correu rápido. E ele saltou muito mais alto que a primeira vez, porém, ainda bem abaixo do prego. E o treinador falou assim, olha, agora é só a última chance. Na última chance, agora era tudo ou nada. Na última chance, não tinha mais jeito. Agora ele tinha que acertar aquele prego. E diz a história que eu li, que ele recuou o máximo que ele pôde, e ele agora, ele vai ganhar força, ele vai correr. Mas na hora que ele foi saltar, as pernas dele atrapalharam, ele caiu, bateu com a cara na coluna, começou a sangrar, ele estava arrasado lá no chão, nem conseguiu dar o salto. O treinador foi até ele, aí ele levantou, limpando o sangue do nariz, virou para o treinador e falou assim, treinador, pois não, cabelo, o senhor me daria mais uma chance? E o treinador pegou um martelo no chão. Dou sim, vai lá, mais uma chance. Meus irmãos, diz a história que esse rapaz tirou força, ninguém sabe de onde. Mas ele agora, com a cara cheia de sangue, ele vai correndo. E ele vai com um impulso, ele tinha uma motivação tremenda. E ele dá um salto, que não só ele acerta o prego, mas ele enterrou o prego naquela coluna. E caiu no chão, orgulhoso. agora ele cresceu. Acho que ele até aumentou a estatura um pouco. Ele cresceu, foi lá no treinador com o martelo na mão. Falou: e aí, treinador, tô no time? E o treinador falou assim: tá, você tá no time. Mas você não tá no time porque você acertou o prego. Você não tá no time porque você saltou alto. Você tá no time desde a hora que você, com a cara quebrada, cheia de sangue, você veio pedir mais uma chance. Eu não quero no meu time gente que salte alto. E nem gente que acerta. Eu quero no meu time gente que não desiste nunca. Sabe, quando eu li essa história, eu tive uma visão de Deus olhando para nós. Dizer Deus olhando para cada marido, para cada esposa, para cada filho, para cada irmão. Deus olhando para a nossa família e dizendo assim: eu não quero que ninguém seja famoso. Eu não quero que ninguém seja campeão de seguidores nas redes sociais. Eu não quero que ninguém ganhe diplomas nas maiores universidades ou que seja o homem ou a mulher mais rica do mundo. Eu só quero que vocês não desistam do meu projeto chamado família. O que eu quero é que vocês sejam pessoas obstinadas a trabalhar pela salvação da sua família, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Foco da primeira parábola é prioridade. O foco da segunda parábola é intencionalidade. E a pergunta da intencionalidade é: o que eu preciso fazer pela minha família? Mais que isso, o que eu posso fazer pela minha família? Deixe-me apertar um pouco mais esse parafuso. O que só eu posso fazer pela minha família? Eu vou ser intencional. Agora vamos olhar a terceira parábola, Filho Pródigo, capítulo 15, de 11 até o final. Agora nós temos aquele pai que o filho está voltando. Gente, o filho volta arrasado porque o projeto dele fracassou. Não deu certo a ideia dele. Ele gastou dinheiro, perdeu os amigos. Ele está maltrapilho, mal cheiroso, saiu do chiqueiro para ir se encontrar com o pai. E diz: olha, tudo que eu quero é um emprego. Tudo que eu quero é que o meu pai me trate como um empregado dele. Porque pelo menos assim eu vou ter pão para comer. E ele vem ensaiando um discurso religioso: pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser seu filho. Me dá um emprego, trata-me como um empregado. E o pai olha de longe, diz a história de Jesus, que o pai sai correndo, o abraça, o beija. Manda colocar uma sandália nos pés, anel no dedo. Manda matar o novilho, manda dar uma festa. E ele fala aquela frase linda: o meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Interessante. O pai não faz uma arguição com o filho? Que história é essa? Cadê o dinheiro que eu te dei? Não pede um relatório? O pai não cobra? Quero aqui. Onde você gastou cada centavo? O pai não exige explicação? O pai não cobra uma atitude de que leve o filho a se humilhar ainda mais humilhado que estivesse? O pai o abraça e o beija. O pai não dá um emprego para ele. O pai resgata a sua dignidade, o seu papel de filho. Era o cheiroso abraçando o fétido, o limpo abraçando o imundo. Parábola do filho pródigo nos fala sobre o princípio do perdão. Se o evangelho é vivido dentro da nossa casa, precisa existir perdão na nossa família. Essa história de não perdoar, de fechar a porta, de resistir, de adoecer por dentro. Porque quando eu não perdoo, eu adoeço por dentro e enfermo as pessoas que estão à minha volta. Essa história de eu ficar segurando isso meses, anos. Pastoreei uma igreja onde duas famílias, meus irmãos. A família era dividida em duas partes. Uma só família dividida em duas partes. A igreja tinha dois cultos de manhã, uma vinha num culto, outra vinha no outro culto. Não se falavam. Há mais de 20 anos não se falavam. A mesma família, na mesma igreja, tendo o mesmo pastor, ouvindo os mesmos sermões, cantando os mesmos hinos, mas uma parte da família não se falava com a outra. Eu fui estudar aquele caso, descobri a razão. A razão era a seguinte: a razão era 15 metros de terreno. morava uma família do lado da outra, viviam bem, em harmonia, até que uma família resolveu construir um muro, separando. Aí a outra falou, se você invadiu 15 metros da minha propriedade. Não, tá lugar, tá certo. Não, tá errado, tá certo, tá errado, tá certo, tá errado. 20 anos sem se falar. Por causa de 15 metros de terra, uma família privou os filhos de crescerem com os seus primos. Privou-se de comunhão familiar, morando geograficamente no mesmo espaço, adorando a Deus no mesmo templo, privando-se da mais extraordinária, no mais extraordinário ambiente de relação humana que é a família, por causa de 15 metros de terra. Um dia eu falei, vou conversar com esses homens, isso não pode continuar assim, e chamei para conversa. Pastor, se for para falar sobre o terreno, não tem conversa. Vai ter conversa. Eu não sou pastor de vocês dois, então me ouçam. Se não quiserem me seguir, não tem problema, mas me ouçam. Eu vim aqui, eu quero pastorear vocês. E eu falei com ele assim, Deus já tem a solução para o problema. Não tem solução, pastor. Tem solução. Qual é a solução? A solução é a seguinte. Vocês vão doar esses 15 metros para junto de missões nacionais. Como é que vai ser isso, pastor? É, faça o cálculo quanto vale esses 15 metros, transformem em dinheiro, cada um dá a metade, doa para missões nacionais, ganhar almas para Cristo. E acabou o problema. Não tem mais problema, porque os 15 metros nasceu. Agora é para ganhar obra para Jesus. Eles gostaram da ideia? Sentaram, fizeram o cálculo, mandaram a oferta para missões nacionais, restabeleceu a unidade depois de 20 anos e missões nacionais ainda ganhou uma oferta. Agora pense comigo aqui. 20 anos. Há quanto tempo você não perdoa essa pessoa que está no seu coração aí agora? Ah, pastor, mas ele pisou na bola comigo, me traiu, mentiu para mim, quebrou a confiança. Ah, pastor, é um ingrato, esse filho é um irresponsável. Há quanto tempo você está sentado no trono da razão? Isso impede você de abraçar e de beijar a pessoa que Deus colocou debaixo do mesmo teto. O que te impede? O que impede é a falta do evangelho dentro de casa. Porque quando o evangelho existe na nossa família, nós liberamos perdão. Dr. Augusto Cury disse num livro dele que, no contexto do perdão, a pessoa mais abençoada não é quem é perdoada, mas é a pessoa que perdoa. E tem algo mais. Os estudiosos dizem que quando você não perdoa, você se prende ao pior momento da pessoa. E você fica escravo daquele momento. E quando o nome daquela pessoa vem à sua mente, quando você se lembra dela, você só se lembra daquele momento infeliz daquela pessoa na sua vida. Você fica preso a isso. Mas quando você perdoa, você fica livre disso. E você é abençoado. Eu não sei se você já teve a experiência de perdoar alguém. Eu não sei se você já teve ódio de alguém, raiva de alguém, sentimento de vingança contra alguém. E ao invés de deixar o ódio se materializar, ao invés de cumprir o desiderato da vingança, ao invés disso você decidiu liberar perdão. Se você já experimentou isso, você sabe como isso é libertador para a vida. Quando era guri, eu tinha o hábito de jogar bolinha de gude. Quem está comigo aqui? Bolinha de gude. Quem não sabe, entra no Google depois lá. Vai lá, bolinha de gude. Vai aparecer a foto e tudo. Eu tinha um jarro cheio de bolinhas de gude colorido que eu, para esconder dos meus irmãos, eu guardava debaixo da cama da minha mãe e do meu pai. Ficava escondido lá. Um belo dia eu estava debaixo da cama lá para pegar o meu jarro de bolinhas de gude. Enquanto eu estava lá, minha mãe entrou com a minha tia no quarto. E elas entraram conversando assim. Minha tia dizia para minha mãe, você precisa perdoar o nosso irmão. E minha mãe dizia, eu não vou perdoar nunca. O que ele fez com o Lécio é imperdoável. Eu falei, opa, esse assunto aí me interessa. Aí fiquei olhando. Meus irmãos, meu pai não usava óculos. Minha mãe não usava óculos. E nenhum dos meus quatro irmãos usavam óculos. Só eu usava óculos. E era daquele óculos fundo de garrafa. Quem está comigo aqui da época? Que a gente sofria bullying na escola. Eu sentava na primeira fila de cadeira e ainda chegava pouco. Era ridicularizado todo dia. Eu nunca entendia porque ninguém lá em casa usava óculos, eu usava. E mãe, por que eu uso óculos? Ela desconversava. Pai, por que eu uso óculos? Desconversava. Mas naquele dia debaixo da cama, eu descobri. E minha mãe falando com a minha tia. Eu descobri, meus irmãos. Minha mãe trabalhava fora, meu pai também. Meu tio tinha que cuidar de mim. Eu era criancinha, um bebezinho. Minha mãe dizia para o meu tio assim, olha, tome conta do Lécio até ele dormir. Quando ele dormir, pode colocar ele no berço, sair, que ele não acorda, fique tranquilo. Então meu tio, com pressa de sair, me pegava no colo, segurava os meus olhos abertos na direção do sol. E me deixava ali, olhando para o sol forçadamente, até, na visão dele, dormir. Mas o que acontecia é que eu desmaiava. Um dia, uma semana, um mês, vários meses. E agora eu tinha uma doença nos olhos, por causa dessa atitude do meu tio. Ali debaixo da cama dos meus pais, nasceu um ódio do meu tio. Ah, meus irmãos, que raiva. Era por causa dele. Os óculos eram por causa dele. As chacotas na escola eram por causa dele. E nasceu um ódio. Meu irmão, meu tio entrava por ali, eu saía por aqui, não tinha conversa com ele. E eu torcia para chegar à maioridade, para pegar a carteira de motorista, porque eu queria dirigir. Meu tio tinha que atravessar a rua comigo dirigindo, que ia ser uma tacada só. Tanto ódio que eu tinha. Fui crescendo com aquele ódio, meus irmãos. Fui crescendo. Na adolescência, aceitei Jesus como Salvador. Jesus entrou na minha vida. Eu me converti. Cresci na fé. Fui chamado para o ministério. Estava no seminário. Terceiro ano do seminário. Culto na capela. Um missionário foi pregar. Missionário americano, Dr. John Landers. Sabe sobre o que ele pregou? Ele pregou sobre perdão. Eu era aquele tipo de cara que quando a mensagem era sobre perdão, eu já saía do ambiente. Mas o jeito que ele estava pregando não me deixou sair. Eu comecei a prestar atenção. Até que ele disse uma frase que o Espírito Santo usou e me pegou. Ele falou assim, olha, se você quer ser pastor, e se você tem uma pendência na sua vida com perdão, não entre para o ministério pastoral com essa pendência. Resolva isso agora. Porque você vai ter que pregar sobre perdão, ensinar sobre perdão, ajudar pessoas a perdoar, orientar, mentorear pessoas no processo de perdão. E você não vai ter autoridade emocional e espiritual para fazer isso. E o diabo vai limitar o seu ministério. Resolve isso agora. E ele falava isso, eu chorava, e o Espírito Santo falou no meu coração. E ali naquela capela eu liberei perdão para o meu tio. Eu fui para o meu quarto, escrevi uma carta para ele, eu escrevi, chorava, escrevia. Botei no correio, e quando eu voltei do correio para o seminário, eu estava leve. Eu estava livre. Depois de muitos anos, agora eu perdoei meu tio. Passaram algumas semanas, talvez alguns meses, alguém me chamou lá embaixo da sala de aula, eu desci, estava meu tio lá chorando, me abraçando, né? Eu recebi sua carta. Primeiro, me perdoe. Eu era um jovem irresponsável, inconsequente. Não, você está perdoado. Nós choramos ali. Eu liberei perdão para ele. A coisa mais linda foi no meu primeiro ministério, na cidade de Maricá, aqui na região litorânea do Rio, que eu fui pregar o sermão sobre perdão. Eu estava preparando o sermão no escritório e o Espírito Santo falou comigo assim, fique tranquilo, você pode pregar esse sermão, porque você viveu isso. Você sabe que não é fácil, mas que é possível. Porque quando alguém decide perdoar, os céus conspiram a favor. Deus entra em ação. Deus manda os anjos, os mensageiros dele, todo o exército celestial é destacado. Quando alguém diz, eu quero perdoar, vai perdoar, porque Deus vai capacitar ao perdão. Sabe? Sem pedir nada, porque perdão não tem a ver com mérito de ninguém. Sem exigir condição, sem impor condições, sem querer explicações. Porque perdão não tem nada a ver com o merecimento do outro. A base do perdão é o perdão que nós recebemos de Deus. Assim como Deus nos perdoou sem merecermos, devemos perdoar o outro a despeito de não merecer, mas em obediência a Deus. Na parábola da ovelha perdida, a lição foi prioridade. Quem é a prioridade na sua casa hoje? Na parábola da moeda perdida, a lição foi intencionalidade. O que você precisa fazer pela sua família agora? Na parábola do filho pródigo, a lição é a perdão. Qual é a pendência que há de perdão na sua vida? Quem você precisa perdoar? Depois que a gente olha esses episódios, a gente volta para uma visão panorâmica. Sabe o que acontece? Todas as três parábolas, parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. Todas elas acabam em celebração. Quando o homem acha a ovelha, ele dá uma festa. Quando a mulher encontra a moeda, ela dá uma festa. E quando o filho volta, o pai dá uma festa, porque família é ambiente de celebração. Nós conquistamos as vitórias fora de casa, mas começamos a celebrá-las dentro de casa. Porque ali dentro de casa é que estão as pessoas que nos amam de verdade, que nos conhecem de verdade, que acompanham a nossa luta, o nosso labor, o nosso sofrimento, sabem da nossa dedicação. E é com essas pessoas que devemos aprender a celebrar. Alguma coisa aconteceu conosco que a gente celebra só fora de casa, mas não dentro de casa. Nada de errado de celebrar fora de casa. O errado é não celebrar dentro de casa com aquelas pessoas que de fato querem o nosso bem. Janeiro passado, aniversário da minha esposa, tratamento de saúde severo, não podia comer salgado, nem doce, nem beber isso, nem aquilo. Minha filha falou: papai, como é que vai ser o aniversário da mãe? Não pode comer nada, não pode beber nada, que festa vai ser essa? Falei: se virem aí, tem que ter uma festa. Mas que festa, papai? Aí minha filha mais nova descobriu que a minha esposa podia comer uma coisa: gelatina sem açúcar. Sabe aquelas gelatinas coloridas? Aí a minha filha colocou uma gelatina colorida ao lado da outra, assim, no prato, ó. Uma, duas, assim, no prato. Depois colocou uma daquela no meio e equilibrou uma vela na do meio. A vela ficou assim, meio no meio. E fez um bolo de gelatina. Foi o bolo mais ridículo que nós vimos na vida. Aquela vela dançando, sem música e tal. A gente olhava para aquele bolo meio sem graça. Mas daqui a pouco, aquele bolo foi se transformando num bolo mais lindo da nossa vida. Gente, daqui a pouco aquele bolo foi se transformando no melhor bolo de todos os aniversários. Porque não tinha nada a ver com o bolo. Não tinha nada a ver com a vela. E nem tinha nada a ver com a festa. Tinha a ver com a vida daquela mulher que estava ali. Que era esposa, que era mãe, que era guerreira, que nós conhecíamos, que nós sabíamos da vida, que nós amamos e que nós reconhecemos o valor. Tinha a ver com a vida dela. Era a vida dela que nós estávamos celebrando. Sabe o que aconteceu? Nunca houve antes uma festa tão linda. Foi preciso a coisa se reduzir ao mínimo do mínimo para que os nossos olhos enxergassem a razão de tudo. A celebração na família. Sabe, quando a gente olha para Lucas 19, sabe onde Jesus estava, gente? Jesus estava na casa de Zaqueu. Jesus era o evangelho dentro de casa, na casa de Zaqueu. Quando Jesus chega naquela casa, Zaqueu tem uma experiência com Deus. Ele se arrepende. Jesus vai dizer: hoje veio salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Houve salvação naquela casa. Houve bênção de salvação naquela casa. Deixa eu recuperar aqui. Então veja só. Todo o contexto, de perto e de longe, a gente vê o seguinte resumo nesse texto. O evangelho dentro de casa. Eu elejo prioridades, imprimo intencionalidade, me disponho ao perdão, restauro a natureza celebrativa da família e a minha casa começa a ser ambiente de salvação. Vidas começam a ser salvas dentro de casa e pessoas começam a ser salvas pelo testemunho da minha família. É o evangelho, é Jesus dentro de casa. Agora, você se lembra que eu falei sobre se afastar e enxergar Lucas 15, e depois a gente se afasta mais e enxerga Lucas 19? Se a gente se afastar um pouco mais e mais, a gente vai ver a Bíblia toda, e vai ver lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. A igreja, naquela época, funcionava nas casas. E Jesus diz: se você abrir a porta, eu sou o Evangelho. Se você abrir a porta para o Evangelho entra na sua casa. Pastor Lécio, como eu faço para abrir a porta para o Evangelho na minha casa? Faça uma oração sincera. Diga: Senhor, me dê discernimento para eu entender qual é a prioridade a cada dia. Me dê coragem para eu sair da intenção e partir da ação e viver pela minha família. Senhor, me capacita a liberar perdão, a romper com os grilhões da amargura e alcançar a leveza da vida perdoadora. Ó Deus, se Jesus entra na minha casa, eu tenho muitas razões para celebrar na minha família. Foi essa convicção que me fez escrever esse livro, que é esta mensagem que eu trouxe para compartilhar com vocês nesse domingo. A minha esperança é que você se aproprie dessa mensagem. Leia cada capítulo, sorva e aprenda sob a liderança do Espírito Santo a fazer valer os princípios e os valores do Evangelho dentro da sua casa. Você vai experimentar o sopro do Espírito e de repente você vai enxergar prioridades. O Espírito Santo vai soprar vida, energia, poder e você vai agir. Vai parar de se contentar e nunca desistirá da sua família. E você vai começar a entender que perdão precisa deixar de ser um verbete na enciclopédia da religião e da teologia. Precisa passar a ser prática de vida. Porque quando eu perdoo, eu alcanço a maior similitude possível com a pessoa do Senhor Jesus. Abaixe sua cabeça. Eu queria orar por você. Mas eu queria fazer uma oração intencional. Eu quero fazer uma pergunta para você nesta manhã. Se você entende que com esta palavra Deus está tratando com a sua vida. Pastor, enquanto o Senhor estava pregando, Deus tratou com a minha vida. Eu louvo a Deus por estar aqui, porque eu entendo que Deus, pela palavra dele, tratou com a minha vida. Se Deus tratou com a sua vida, e se você quer que o Evangelho seja pleno na sua família, e se esse é um desejo real, a primeira atitude eu convido você para tomar agora. Fique em pé no seu lugar. Eu vou orar por você. Eu vou pedir para que a sua experiência seja de uma vida cuja casa, em cuja casa, o Evangelho é uma realidade. Pode ficar em pé. Pastor, eu preciso aprender a perdoar. Pastor, eu preciso aprender a fazer algo pela minha família. Pastor, eu preciso olhar de novo para a minha família com esperança. Pastor, eu preciso olhar para o meu casamento com esperança. Ah, pastor, eu estava jogando a toalha, eu estava chutando o pau da barraca, eu estava desistindo do meu casamento, eu estava desistindo do meu filho. Pastor, eu estava desistindo do meu irmão, da minha irmã, eu estava desistindo dos meus pais. Mas ouvindo esta palavra, Deus está trabalhando comigo e eu quero viver o Evangelho na minha casa. Eu quero que Deus faça a obra em mim, para fazê-la também através de mim. Isso é com você, como tantas pessoas fizeram, faça você também, fique em pé no seu lugar. É comigo, pastor, é comigo. Quem sabe, haja alguém na sua casa que ainda não se converteu, Deus vai salvar essa pessoa, e Deus vai usar você como instrumento. Creia nisso, no poder do Evangelho. Ó Deus, quantas pessoas em pé, cada uma delas preciosa para o Senhor. O Senhor conhece a realidade, e eu quero pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que batendo a porta desses corações, a porta de cada uma dessas vidas se abra de verdade, e que o Evangelho entre dentro de casa, para que haja, Pai, salvação, para que haja libertação. Que o Senhor capacite ao discernimento da prioridade, a coragem da intencionalidade e a determinação do perdão, para que a casa seja sempre celebrativa, para a honra e para a glória do teu nome. É assim que eu oro, intercedendo pelos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.